Olá, tudo bem, gente? Eu sou Fernando Monte, a gente está aqui em mais um podcast da nossa série sobre Igreja, Corpo e Comunhão. Esse é o nosso terceiro episódio. E se você está ouvindo esse podcast, fico muito feliz. Compartilhe, curta, compartilhe com mais pessoas que você entenda para que possam estar ouvindo essa mensagem e serem alcançados com essa mensagem, se assim você entender. Tá bom? Você pode deixar seu comentário também, se você dá sua impressão, o que que você tem entendido sobre o que nós estamos falando. O feedback também é bom e é importante. Continuando nossa série, eu gostaria de falar sobre a questão da relevância. Né, no que diz respeito a esse, a gente ainda está falando bastante sobre, focando bastante na questão da igreja, né, em suas implicações, de congregação, aspectos estruturais, entre outras coisas. Se você ainda não ouviu os dois primeiros podcasts dessa série, dá uma ouvida na playlist aí. Não sei se você está no Spotify ou aqui no Castbox, onde a gente está subindo os podcasts, mas você pode estar dando uma olhada, uma ouvida, né? A questão da relevância é um aspecto importante que a gente precisa discutir, porque assim, quando a gente fala sobre relevância, para muita gente, a gente sempre vai, ao longo desses podcasts, estar falando, abordando esses aspectos mais modernos da coisa, porque muita coisa tem sido discutida nos termos do que seria relevância, né? Alguém vai dizer que relevância tem a ver com quantidade, tem a ver com a abrangência de um projeto, de uma pessoa. Em certa medida, relevância pode até ser uma discussão um pouco filosófica, relativa, né? Porque a gente entra em muitos aspectos do que seria relevante para você e do que seria relevante para mim. Para uma igreja de 10 pessoas, relevância tem uma verdade, e para uma igreja de 1.000 pessoas, tem uma outra verdade no quesito relevância. Mas é importante que a gente foque tendo como base aquilo que a Bíblia nos mostra sobre a relevância da igreja. Porque, infelizmente, com a difusão das mídias sociais, das redes sociais, aquilo que se tornou relevante, muitas das vezes, não é o que é relevante, biblicamente falando, e não é o que é relevante, em termos de evangelho, né? Daquilo que Jesus ensinou e deixou como ensinamento. A lógica de Cristo vai falar sobre o fermento na massa, ele vai falar sobre a pérola de grande valor. Então, o próprio Jesus usa analogias. Quando ele fala de fé, ele vai falar do grãozinho de mostarda. Então, Jesus vai falar que a relevância ou o impacto que o evangelho causa não necessariamente tem a ver com o tamanho ou com a pompa e circunstância, né? Quando os fariseus questionam Jesus sobre com que aparência vem o reino, né? Você vê que essa preocupação não é nossa, ela é antiga, né? Sobre a questão visual da coisa, né? Como que a gente consegue ver. Ou como se a gente for conjecturar ali o que eles estão querendo perguntar, como que a gente consegue mostrar esse reino, né? E Jesus, como sempre, responde de maneira interessantíssima quando ele diz que o reino não vem com. Tem uma versão que diz assim: o reino não vem com aparência exterior. Não é que não haja uma aparência. A questão é que ela não é uma aparência meramente estética. Eu entendo dessa forma o que Jesus está dizendo. A aparência conta, mas ela não é uma aparência estética. Ela é uma aparência de conteúdo, de essência, ok? O que isso quer dizer? Você talvez esteja pensando, mas como assim? Aparência que não é estética, toda aparência é estética? Geralmente não. Se a gente estiver falando sobre princípios, então os princípios carregam uma aparência, ou seja, eles carregam uma imagem, por assim dizer. Quando a gente fala sobre aparência, a gente está falando sobre imagem. Ah, o que que essa imagem está passando, né? Então, a gente trabalha com a gente pode estar trabalhando com aspectos estéticos, meramente estéticos, mas a gente pode estar trabalhando com aspectos de mensagem, né? É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz que o reino não vem com aparência exterior, eu entendo que Jesus está falando que existe uma aparência do reino, mas ela não é uma aparência estética, meramente visual, meramente de entretenimento, né? Muito pelo contrário. Então, isso é um ponto de norte para a gente, muito interessante para a gente falar sobre relevância, porque a lógica daquilo que é relevante, muitas das vezes, faz muita gente correr atrás dessa estética, né? Esses dias eu estava lendo no Twitter um pastor falando que a aparência da igreja, se ela é preta, se ela tem luzes, se não tem, ela não é tão importante quanto a necessidade do que está sendo pregado, né? Do que está sendo falado naquele púlpito, né? Porque exatamente às vezes existe uma exagerada preocupação com a estética que faz com que as pessoas automaticamente se esqueçam ou não valorizem aquilo que está sendo falado naquele lugar. E para muita gente, o importante do culto é o culto em si, de certa forma, é só a música, é só ir domingo à noite, é só ouvir uma boa palavra, voltar para casa e acabou. Né? Não há uma preocupação por trás de tudo isso no sentido do pertencimento a uma comunidade que é relevante em sua realidade de bairro ou de cidade. Porque a relevância do evangelho tem muito mais de pontos interiores, de mudança de mentalidade, de mudança de caráter, do que fatores externos. Jesus nunca se moveu por isso, né? Porque eu acredito que se Jesus se movesse por esse tipo de coisa, acho que o primeiro ponto que a gente poderia levar em consideração seria o fato de que não seriam 12, talvez seriam centenas de milhares no começo da sua jornada. Ele não teria andado pouco mais, acho que de 300 quilômetros, se eu não estiver enganado, ao longo dos seus 3 anos e meio, aí, 3 anos de ministério, né? Ele teria rodado o mundo, ele poderia ter feito isso se quisesse, ele poderia ter aí arregimentado um verdadeiro exército para causar uma grande revolução. Mas assim como Jesus fala sobre o fermento, uma pequena medida de fermento numa grande quantidade de massa, o Evangelho e a Igreja precisam ser entendidos e compartilhados dessa forma. E eu falo isso no que diz respeito a realidades pequenas de igreja, né? Porque muitas das vezes cria-se o estereótipo de que todos precisam chegar naquele patamar X que igreja Y chegou, que pastor tal está, né? É muito comum grandes franquias de igreja, vou colocar dessa forma, grandes denominações, incentivarem seus pastores, seus colaboradores a prosseguirem para chegarem, vamos colocar aqui, à igreja mãe, que tem 5, 10 mil pessoas, né? E não há erro no incentivo disso, né? O que é errado é achar que todos foram formatados para chegarem nesse nível. E há pessoas, como diz Eugene Peterson, que não foram formatadas para isso. São diferentes tipos de terreno, usando essa analogia, são diferentes tipos de cultura, né? Cultura que eu falo ainda falando de terreno, são diferentes tipos de clima, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração quando estamos falando de igreja e do que seria relevância, né? A relevância não tem a ver, às vezes, com a quantidade de pessoas que se conquista em um ano, né? Mas com a quantidade de pessoas que estão compreendendo Cristo. Esse processo natural de crescimento, ele é tão simples, mas é tão complicado de se entender, porque ele vai responsabilizar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele vai fazer com que as pessoas confiem no processo que o Evangelho produz. E o processo que o Evangelho produz é um processo orgânico, sempre. O crescimento bíblico é um crescimento orgânico. Isso não anula a necessidade de você organizar, por assim dizer, a comunidade que você pastoreia, né? As pessoas que você cuida. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não anula a necessidade de haver um método, que, como existem vários, para organizar as células, os pequenos grupos, os convívios, haver um estudo, né, haver uma metodologia que ajude os novos líderes a compartilhar ali durante a semana uma palavra, né? A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, muitas das vezes, em elaborar um sermão. Há uma didática de ensino que ajuda a igreja a caminhar. Quando existe a mesma linguagem sendo disseminada. Então, assim, há uma série de aspectos que a gente poderia estar abordando quando falamos da questão da organização desse crescimento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que achar que nós fazemos a igreja crescer é um dos erros mais comuns do nosso tempo. Pelo menos falando do nosso tempo, não dá para falar muito do tempo antigo que a gente não viveu, a não ser pelo que está escrito que a gente leu, em livros e tudo. Mas, assim, é um dos grandes erros do nosso tempo que nós fazemos a igreja crescer. Então, assim, quando nós fazemos a igreja crescer, nós estamos mecanizando um processo que é orgânico, biblicamente, pelo menos, ele é orgânico. E em ser orgânico, ele tem uma série de implicações que precisam ser entendidas por aquele que se propõe a passar por esse processo. Uma dessas implicações, e é uma das mais importantes, é que a gente está lidando com seres humanos. Então, quando você lida com seres humanos, né, você vai lidar com os diferentes tipos de personalidade, com as mais variadas tipologias de reações dentro daquilo que você está expondo como evangelho semanalmente na sua igreja, né? Quando você mecaniza o processo de crescimento, você vai expor às pessoas um Cristo industrializado, um evangelho que é robotizado muitas das vezes, e que vai fazer com que as pessoas reproduzam meramente um discurso e não que elas absorvam uma mensagem. Porque a absorção da mensagem, ela vai levar mais tempo em uns e vai levar menos tempo em outros. O processo de cura, de mudança, de transformação vai produzir impactos rápidos em umas pessoas e impactos um pouco mais lentos em outras pessoas. Esse é o processo. Então, a relevância não está na velocidade em que a gente consegue reproduzir em larga escala a mensagem que você prega no domingo, que faz com que todo mundo pregue na semana, e que em 2, 3, 4, 5, 6 meses você multiplicou ali 10 células em 20, ou em 30, em 40, e por aí vai. Não há problema na minha visão. Não há problema em nós pensarmos como a gente pode avançar enquanto comunidade em um lugar que estivermos estabelecidos. Não há problema nisso. O problema é quando deixa-se de levar em consideração que o crescimento enquanto orgânico, é necessário se preocupar com a qualidade da mensagem muito mais do que a quantidade de multiplicação que ela pode produzir. Porque a quantidade de multiplicação que ela pode produzir é um processo natural que o Espírito Santo vai fazer. E aí é que está o X da questão, quando falamos sobre relevância no aspecto da igreja, é que para muita gente isso é um pouco inconcebível, né? Que tipo de a preocupação do que é o que Salomão diz, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele volta, né? Entre muitos outros significados do que Salomão está dizendo, ele está querendo dizer o seguinte: confia, faça a sua parte, trabalhe e faça a sua parte. O crescimento, o retorno, quem vai dar é Deus, né? Se a sua parte estiver sendo feita de acordo com aquilo que a Escritura ensina, então você não precisa se preocupar com o retorno que vai haver, porque o retorno será positivo. Ok? Então, queridos, Deus abençoe, tá? Esse é o nosso podcast da série Igreja, Corpo e Comunhão. A gente está aqui no nosso terceiro episódio, tá bom? Compartilhe, passe adiante essa mensagem, tá? Deus abençoe você e até a próxima, se assim Deus permitir.